Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticana a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora, convosco já microfone Filomeno Lopes. É preciso trabalhar com determinação para que a esperança que nos é dada pela fé e pelo amor de Jesus Cristo e, portanto, fundada no amor, se traduza em paz para o mundo. É o que escreve o Papa Francisco numa mensagem dirigida aos participantes da 6ª Conferência Internacional intitulada Pelo Equilíbrio do Mundo, que se abriu nesta terça-feira, dia 28, em Havana, a capital cubana, e se concluirá amanhã, sexta-feira, dia 31 de janeiro. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, anunciou ontem a nomeação do tenente-general brasileiro Ulisses de Mesquita Gomes como novo comandante das forças da ONU na República Democrática do Congo, RDC. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco recebeu, na manhã desta quinta-feira, dia 30 de janeiro, em audiências sucessivas no Vaticano, Dom Jacinto Inácio Flack, bispo de Criciúma, no Brasil, o cardeal Mauro Gambetti, vigário-geral de Sua Santidade para a Cidade do Vaticano e arcipreste da Basílica Pastoral de São Pedro, no Vaticano, a delegação do movimento Laudato Si, e, finalmente, os formadores e seminaristas da Diocese Espanhola de Valência, Orihuela Alicante, Segorbe, Castellón, Mallorca e Ibiza. É preciso trabalhar com determinação para que a esperança que nos é dada pela fé e pelo amor de Jesus Cristo e, portanto, fundada no amor, se traduza em paz para o mundo inteiro. É necessário abandonar a lógica da violência e empenhar-se no diálogo e na diplomacia para construir com coragem e criatividade espaços de negociação que visem uma paz duradoura. É o que escreve o Papa Francisco numa mensagem aos participantes da 6ª Conferência Internacional intitulada Pelo Equilíbrio do Mundo, que se abriu nesta terça-feira, dia 28 de janeiro, em Havana, capital cubana, e se concluirá amanhã, sexta-feira, dia 31 de janeiro. No texto, o Papa adverte que nenhum esforço será bem-sucedido se não fizer com que todo ser humano, impedido de se abrir à vida com entusiasmo, devido ao ritmo frenético da existência, medo pelo futuro, falta de segurança no emprego e proteção social adequada, modelos sociais cuja agenda é ditada pela busca do lucro em vez do cuidado das relações, possa olhar para o futuro com esperança. Para Francisco, são louváveis todas as iniciativas que buscam abrir caminhos para tantos irmãos e irmãs que vivem em condições difíceis, seja qual for a causa. As instituições e a sociedade no seu conjunto, com a colaboração de todos os agentes sociais, devem empreender iniciativas e percursos que lhes restaurem a confiança em si mesmos e na sociedade, sugere o Papa, sublinhando que os pobres e os doentes, os jovens e os idosos, os migrantes e as pessoas deslocadas e as que não têm liberdade, devem ser colocadas no centro. Ninguém deve ser excluído e todos devem ver respeitada a sua dignidade humana, escreve o Papa, recomendando que os voluntários e os profissionais envolvidos nestas áreas tenham sempre os meios adequados para levar adiante este encorajamento em benefício de toda a humanidade. Na mensagem, o pontífice recorda, lembrando a bula Spes non confundit, que quis dedicar este ano jubilar à esperança, como apelo a todos os homens de boa vontade. Um ano de graça e oportunidade para restabelecer a paz e a fraternidade social através do perdão e da reconciliação. Por isso, na mesma bula foram propostas uma série de sinais de recordação de esperança a serem assumidos no âmbito social e cultural para redescobrir hoje esta preciosa virtude, prestando atenção ao grande bem que está presente no mundo para não cairmos na tentação de nos considerarmos dominados pelo mal e pela violência. A esperança se revela um valor apropriado para o Congresso em andamento na capital cubana, que pretende ser aberto, plural e multidisciplinar, investigando as razões que movem o coração humano, observa Francisco. Esperança que, como se lê na carta encíclica de Lexitnos, nos torna disponíveis a partilhar os sofrimentos, as dificuldades, as desilusões e o medo que acompanham a vida de cada homem e de cada sociedade. É preciso reconhecer em cada homem e em cada mulher a imagem de Deus, continua Francisco, exortando a ser irmãos e irmãs e a fazer parte da família humana e da família dos filhos de Deus. E isto também fora do âmbito da fé, porque todos somos chamados a viver a generosidade fraterna e tudo o que fazemos pelos outros diz respeito a nós como indivíduos e como sociedade. Aprendamos, portanto, esta lição do amor, exorta o Papa, construindo a esperança naquele equilíbrio que procura garantir a todos o que eles precisam. Por isso, conclui o Papa, devemos aprender a partilhar com os pobres e abrirmo-nos com generosidade e acolhimento aos outros para saber contribuir com o que somos e temos para o bem comum.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, anunciou ontem a nomeação do tenente-general brasileiro Ulisses de Mesquita Gomes como novo comandante das forças da ONU na República Democrática do Congo, RDC. Em comunicado citado pelo jornal Angola Online, as Nações Unidas explicaram que Gomes tem 35 anos de experiência em resposta à crise, gestão de conflitos e manutenção da paz. O seu último cargo foi no exército do seu país, onde desempenhou as funções de vice-chefe do comando de logística do exército. Antes disso, foi adido militar do Brasil nos Estados Unidos, observou a ONU. Horas antes, Guterres falou com o presidente do Ruanda, Paul Kagame, a quem pediu para retirar as suas tropas da vizinha RDC e cessar o apoio que presta aos rebeldes do movimento M23. Guterres falou igualmente com o presidente da RDC, Félix Tshisekedi. Os apelos de Guterres surgem numa altura de tensão acrescida no leste da RDC, especialmente na cidade de Goma, que tem 2 milhões de habitantes, metade dos quais são refugiados. Obviamente, o secretário-geral discutiu com Paul Kagame a situação na RDC e foi muito claro, tanto em público como em privado, sobre a necessidade de o Ruanda cessar o seu apoio ao M23 e retirar-se da RDC, disse o porta-voz de Guterres, Stefan Dujarric, numa conferência de imprensa. A instabilidade no leste da RDC dura há décadas. Não vai ser resolvida em 24 horas, mas o que é claro é que não vai ser resolvida por operações militares levadas a cabo por diferentes governos e diferentes milícias, afirmou. As forças do M23 controlam o aeroporto e os combates estão a decorrer na cidade e nos seus arredores. Há relatos de que invadiram a prisão da cidade e libertaram os reclusos enquanto as armas não controladas graçam na cidade, disse Dujarric. A missão de manutenção da paz na ONU, MONUSCO, foi forçada a acantonar-se nas suas bases, salientou Dujarric. O ex-líder da MONUSCO, o também brasileiro Santos Cruz, defendeu uma ação rápida do Conselho de Segurança da ONU para repelir os rebeldes. O Conselho de Segurança deve agir com sanções e uso da força para retirar os rebeldes do movimento M23 do território alheio de cidade de Goma, no leste da RDC, e penalizar quem está a patrocinar a violência, disse o general em entrevista à ONU News, publicada nesta terça-feira. os chefes de Estado da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, CADC, reúnem-se numa cimeira extraordinária nesta quinta-feira para abordar a situação no leste da RDC e outros conflitos regionais, segundo anunciou a presidência da organização. A situação política na RDC será discutida com foco na paz e segurança na região, que vai decorrer em Harare, disse o porta-voz do governo Zimbábue, Nick Mangwana. O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, na sua qualidade de presidente rotativo da SADC, condenou segunda-feira os ataques contra as forças de manutenção da paz da ONU e da SADC no leste da RDC por grupos rebeldes como o Movimento 23 de Março. A cimeira foi convocada depois da morte de 4 soldados sul-africanos em combates com o M23, confirmada pela Força de Defesa Sul-Africana, elevando para 13 o número de soldados sul-africanos mortos desde a semana passada. A maioria dos soldados fazia parte da missão da SADC, conhecida como SAMIDRC, destacada para apoiar o Exército Democrático Congolês contra grupos rebeldes, especialmente o M23, desde dezembro de 2023. Outros faziam parte da missão de estabilização das Nações Unidas na RDC MONUSCO. O agravado conflito no leste da RDC fez surgir manifestações na capital Kinshasa que evoluíram para atos classificados pelo governo de vandalismo em que várias embaixadas foram atacadas. O governo congolês deseja exprimir o seu pesar pelos atos de vandalismo cometidos pelos manifestantes, declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional numa carta dirigida às missões diplomáticas acreditadas em Kinshasa. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Congo garantiu que todas as medidas práticas estão a ser tomadas para assegurar a proteção das missões diplomáticas, do seu pessoal e dos seus bens. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur, Jesus Christus. Her tongue.